Viva! Sejam bem-vindos ao Olho Vivo, o programa de comentário político e económico da Visão. O país já conhecia a Marquise de Cavaco e ficou agora a conhecer a varanda de Rui Rio. As declarações irónicas à varanda de um Rui Rio descontraído e despreocupado, enquanto agentes da PJ faziam buscas em sua casa, vão ficar para a história improvável da política nacional. Vou daqui para o médico, estou a sentir muito mal, vão descobrir todos os crimes que cometi, dizia Rui Rio à janela. No melhor pano cai a nódoa? As suspeitas do Ministério Público são de crimes de peculato e abuso de poderes, uma investigação que vem já desde 2018, e as buscas agora foram uma espécie de serviço pré-férias judiciais convenientemente mostrado em direto. Em direto esteve também Pedro Adão e Silva, que depois da entrevista de capa que deu à Visão, voltou a falar do ambiente mediático polarizado e a criticar a forma como decorreram os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. As declarações geraram polémica, mesmo entre os socialistas, e o ministro não só não se retratou, como reiterou mesmo o afirmado. Para discutir estes e outros temas, temos um painel de olheiros de luz, com um convidado especial, a ele Carlos Rodrigues Lima. Carlos é jornalista da Visão, da área de Justiça, e o nosso residente Nuno Aguiar, com a sua planta magnífica lá atrás, que todos os meses vai tendo ali, não meses não, anos, vai tendo ali uma nova folha. Bem-vindo, Nuno.
Obrigado.
Cá estamos, reunidos hoje com o Carlos, porque temos temas de Justiça vários para comentar, e eu começava por ti, Carlos. Tivemos mais um espetáculo mediático do Ministério Público, mas tem pernas para andar?
Bem, eu sinceramente acho que não. Acho que não, porque por um motivo simples, ou esta investigação é alargada a todos os partidos, ao PS, ao PAN, ao PCP e ao Bloco de Esquerda, ou circunscrever isto na esfera do PSD parece-me assim um bocadinho inusitado. E a desculpa de que existe só uma denúncia contra o PSD, que já foi noticiada nos idos de 2020, não serve de desculpa. E depois a questão é, isto era uma prática, toda a gente sabe, é quase um facto público e notório, corrente na Assembleia da República, que existiam pessoas nomeadas como seus parlamentares, mas que no fundo estavam a trabalhar nas sedes dos partidos ou noutros lugares. Aliás, há 2 anos o Bloco de Esquerda chegou a ter assessores parlamentares a trabalhar em Aveiro, Beja e, salvo erro, Setúbal. Se isto é peculato ou não, eu acho que muito dificilmente será demonstrado em tribunal, porque o PSD, Rui Rio, se for constituído arguído ou acusado, pode chamar 230 testemunhas, são os deputados, que confirmam que isto era uma prática corrente, ou seja, não havia uma noção sequer de que estariam a cometer um crime.
Carlos, e tu contavas hoje que uma alteração à lei do Parlamento permitiu aos partidos definir o modo e o local de trabalho dos seus assessores, sim, não é? Portanto, isto, os partidos também se escudam nesta norma.
Por isso é que são o legislador, não é? O legislador pode fazer leis à sua medida, que muitas vezes acontece, assim como no que diz respeito até à fiscalização das contas da Assembleia da República, já fez uma lei, dizer que aquilo... passou a fiscalização para o Tribunal Constitucional, retirando a fiscalização das contas dos grupos parlamentares do Tribunal de Contas, e portanto, quer dizer, nós até podemos criticar e podemos levantar muitas questões que devem ser levantadas, mas quer dizer, a mim o que me chateia nisto tudo é circunscrever esta ação ao PSD, quando é um facto público e notório que todos os partidos tinham pessoas nesta situação. E depois, quanto ao espetáculo que foi dado, é normal, quer dizer, ainda hoje estão a decorrer buscas aí a quadros de altíssimo, e pelo que sei, já a Câmara...
Mas já lá estão as televisões à porta.
Já estão as televisões à porta. Agora, aquilo que Rui Rio fez, para mim foi mais impressivo, Porque, quer dizer, se a credibilidade da justiça já anda pelas ruas da amargura, Rui Rio, com toda aquela sua descontração, humor e quase sarcasmo, ainda descredibilizou mais. O certo é que ele desvalorizou completamente tudo o que estava a passar. Fez-me recordar há uns anos, quando o eleitorado com o Major Valente Loureiro saiu de casa e roupão ia fumar um charuto e veio falar com os jornalistas cá abaixo, só faltou isso. E, portanto, quer dizer, eu acho que a justiça, quando atua, tem que ser, e quando vai à casa de alguém, tem que ter um objeto preciso e tem que ser cirúrgica. Este tipo de pesca de arrasto, fazer 20 buscas a casas e a sete partidárias, e agora vamos ver o que é que isto vai dar. Qual é o problema? O vamos ver o que é que isto vai dar, só para daqui a 5 anos é que vamos saber alguma coisa. Mas, entretanto, ninguém retira da memória coletiva que a casa de Rui Rio foi alvo de uma busca.
Mas só a própria ideia de se ir fazer buscas à casa de um ex-líder de um partido político em relação a atos que decorreram já, quer dizer, antes dele, há bastantes anos, enquanto ainda era líder do partido e já não é há bastante tempo. Isto faz algum sentido? Quer dizer, que sentido tem? Guardavam lá os papelinhos das.
A mim não me
procura
choca.
Encontrar ali, não é?
A mim não me choca isso, porque todos os cidadãos são iguais para a lei. Não me choca, mas se, por exemplo, o mandado de busca dissesse que já tinha sido feita alguma investigação, que já se tinha confirmado, por exemplo, que esses tais funcionários trabalhavam exclusivamente para o partido. E que já se tinha, e havia uma forte suspeita de que Rui Rio pudesse ter em casa elementos para a investigação, elementos que fossem úteis à investigação. Se dissesse isso, tudo bem, já confirmaram que as pessoas só trabalhavam para o partido. Por acaso, não sei se trabalhavam para o partido ou se também trabalhavam para o partido e para o grupo parlamentar. Não sei se as pessoas recebiam exclusivamente pelo parlamento ou se recebiam 50-50, 50 pelo partido, 50 pelo grupo parlamentar. E, portanto, como o mandado não diz nada disto, isso é o que me choca. Isso é o que me choca, porque ficamos um bocado com a sensação que se vai à casa de uma pessoa por dar cá aquela palha. Olha,
Claro.
vamos ver o que é que encontramos. E se não encontrarem nada? Depois, como é que se justifica isto? Quer dizer, isto é que é, para mim, é mau, e esta falta de fundamentação e de explicação da necessidade de tomar determinadas diligências, eu acho que isso é o que falha em todo este processo. Processo esse,
Nuno.
aliás, porque acho que até está no início.
Nuno, o que vimos ontem foi mais uma machadada na credibilidade da justiça.
Pois, já ia a outra parte que acho mais interessante do bife, mais do que é que estamos a falar. Mas acho que ontem, aquela imagem de Rui na varanda, as bocas cá para baixo, as bocas no carro e a maneira irónica com que falou, fizeram mais do que qualquer outra intervenção de comentadores ou jornalistas pela crítica à justiça. Ou seja, mais eficaz. Eu devo dizer que deixa-me um bocadinho desconfortável ver aquela imagem. Hoje aconteceu, foi o Rui Rio que, em princípio, já se reformou da política e é uma coisa que já lá vamos, mas tem uma gravidade relativa. Mas se calhar conseguimos imaginar daqui a alguns anos outro político no ativo e por coisas mais graves. Aliás, o Carlos estava a fazer menção de outras coisas mais graves e outros espetáculos. Semelhantes, mas conseguimos imaginar outras coisas mais graves, alguém tentar fazer esta mesma estratégia e aí já não vamos, se calhar vamos achar menos piada. E, portanto, isto fazer escola deixa-me assim um pouco nervoso.
Este sempre foi o estilo de Rui Rio, não é? É
Agora,
desbragado e com o comentário do homem comum no café, muitas vezes.
não vou mentir a dizer que não foi divertido, quer dizer, só não teve um elemento de diversão e só faltou ele levar o Zé Albino, o gato dele, lá até à varanda.
Isso sim, teria sido um
Eu estava
sucesso
muito preocupado,
de audiências.
eu pessoalmente estava muito preocupado com o Zé Albino, devo dizer. Porque entrar uma data de pessoas lá por casa que ele não conhece e estarem mexendo nas coisas e nos brinquedos e tudo, eu acho que é muito traumático para qualquer gato. Mas desconfio, e ontem fui fazendo, obviamente, o zapping só para ver as reações, lendo e vendo mais ou menos o que estava a formar do consenso mediático, e identifico que se calhar ontem pode ter sido um dia importante para se formar uma espécie de consenso nacional mais alargado do que existia até agora em relação à crítica a esta forma de atuação, parece-me. E acho que vamos começar a ver algo, eu diria que essa crítica estava um bocadinho acantonada, apesar de estar a alargar um bocadinho, e tinha muito a ver com a cor política de quem a fazia, e acho que ontem podemos ter começado a ver uma crítica um pouco mais alargada, que acho que não são boas notícias para a credibilidade da justiça, que é o mais importante, diria eu, mas não são boas críticas para este método de atuação do Ministério Público. Eu ouvi, há umas teses que eu acho que são um bocado exageradas, que é a tese da vingança sobre Rui Rio, eu não tenho nenhuma evidência que seja assim. O que temos é já um modus operandi de outras situações em que temos muita lentidão de processos, este tipo de mega operações, o que eu estava a dizer que é a pesca por arrasto, não é? Para ver se apanha aqui qualquer coisa, e deixa nas pessoas uma espécie de frustração, que é, nós vemos muita atividade da justiça, mas depois isso não tem resultados. E então vemos consistentemente o discurso do poderoso, nunca lhes acontece nada, eles provavelmente fizeram coisas erradas, mas isto nunca, eles chafam-se sempre à justiça. Que, tem, obviamente, estas coisas têm sempre às vezes um fundo de verdade, mas se a justiça não ajudar um bocadinho também a credibilizar a sua atuação, é complicado. Eu só queria dizer sobre o BIF em específico, eu acho que isto até levanta uma discussão muito interessante sobre a atuação política do Parlamento. Se calhar há coisas, pronto, nós não, se calhar não conhecemos tudo, e se calhar há coisas obviamente mais preocupantes e graves do que se percebe até agora no detalhe. Mas, em geral, assessores fazerem trabalho que estão no grupo parlamentar e fazerem trabalho para o partido, pode haver aqui uma questão técnica que seja ilegal, mas eu acho que na maneira como funciona o nosso sistema político é muito difícil sequer separar as duas coisas. Então, em específico, quando está Rui Rio no Parlamento, por exemplo, o líder do PSD, é muito difícil separar aquilo que é trabalho parlamentar daquilo que é trabalho puramente partidário. Acho que é impossível, já nem vou à parte de todos os partidos fazem, e acho que isso já foi amplamente comentado e noticiado. Quase todos, se não todos, quase todos os partidos utilizam, da esquerda à direita, utilizam esse tipo de mecanismo. Mas se calhar é uma oportunidade para refletirmos um bocadinho sobre a natureza do Parlamento e sobre a realmente representatividade eleitoral do Parlamento. Na realidade, o grupo parlamentar está lá para servir o partido, e isso nota-se como se redige um relatório sobre uma CPI, nota-se nas perguntas que são feitas num debate quinzenal ao Primeiro-Ministro, nota-se em todos os aspectos, porque na prática é assim que funciona e sempre foi assim que funcionou. E portanto, só para concluir, acho que vai ser complicado do ponto de vista legal, acho que vai ser muito complicado conseguir justificar aqui alguma coisa e este processo ir para a frente, e acho que o que fica na cabeça é uma desproporcionalidade, quer dizer, o Carlos poderá falar melhor do que eu, mas 20 agentes em 14 buscas domiciliárias, quando se percebe que se está a ir ao PSD e no outro partido porque houve alguém provavelmente descontente dentro do PSD que resolveu fazer a queixa, parece tudo um bocadinho quase amador, não é? Amador e ao mesmo tempo ultraprofissionalizado, porque depois as buscas envolvem muita gente. Acho que foi um mau dia para a justiça. Acho que foi um mau dia.
Olha, eu não me vou alongar muito porque concordo inteiramente com o que vocês já disseram sobre este ponto da mediatização da justiça. Quer dizer, acho que a mediatização da justiça é um péssimo serviço para a própria justiça e, sobretudo, para a democracia. Acho que dá imensos argumentos aos demagogos, aos extremistas e fica mal a todos. Mas eu tenho qualquer coisa a dizer sobre Rui Rio, porque Rui Rio não é um homem qualquer. Eu acho que é preciso recordar que Rui Rio, quando chegou a líder do PSD em 2018, se apresentou como uma espécie de técnico certinho de contas, que vinha moralizar a vida política. Esse era o seu mandato. Ele era o homem que vinha moralizar a vida política, que vinha também reformar a justiça, vinha depois, ok, descentralizar, fazer pactos de regime, essas coisas todas. Mas aquelas duas eram as suas duas principais bandeiras. E o problema dos que se apresentam como moralizadores, seja onde for, e seja à direita como à esquerda, em qualquer lado, é que depois é muito difícil de manter os níveis que advogam para os outros. E isto, mesmo que a questão legal seja uma questão frágil, e não tenho dúvidas, exatamente por causa da norma que o Carlos muito bem hoje recorda no site da Visão e explica, que faz com que seja, quer dizer, haja aqui uma escapatória legal possível para esta situação. O problema é que mesmo que isto seja tudo completamente legal, em termos de ética e de ontologia, da forma de funcionar do Parlamento, deixa muito a desejar, porque é evidente que os grupos parlamentares e os próprios partidos têm, mesmo que as pessoas confundam as coisas, e as pessoas, todos nós sabemos, confundem o que é o partido, o que é um grupo parlamentar, o que é um líder político quando fala com a veste de líder de partido ou como fala com a veste de deputado ou de primeiro-ministro, eventualmente. As pessoas confundem as coisas, mas os próprios não podem confundir. E os próprios têm que conseguir distinguir o que são as verbas que são adjudicadas para o funcionamento de um grupo parlamentar e as verbas que são adjudicadas para trabalhos que são exclusivamente da competência de um partido político. E, portanto, é evidente que há aqui uma promiscuidade que não é, e isso está mais do que dito e afirmado por todos, que não é exclusiva do PSD, é uma situação generalizada, mas há uma promiscuidade nesta administração dos fundos e nas relações com os próprios partidos, que é terrível e que é péssima. E é sobretudo pior para um tipo que vem apresentar-se como o tipo que vem cheio de ética e altamente moralizador. E, aliás, ele próprio assumiu os factos. Ele ontem dizia, a bordo do seu carro giríssimo, diga-se de passagem, clássico, parecia-me um Fiat, não tenho a certeza, dizia que, sim senhor, os pagamentos não são ilícitos, isto são todos os partidos, porque é que foi agora ao PSD. Ele assume-o com a maior tranquilidade, quando estamos a falar de uma pessoa que, de facto, ou de uma ou de várias, mas então o caso começou com a assessora de imprensa, a famosa Flor Bela, que de facto trabalhava para o partido, ponto final. E isto é complexo. Isto é altamente complexo.
Lembrem-se que já há uns anos tivemos uma situação um pouco semelhante, mas tinha a ver no Parlamento, tinha a ver com o pagamento de ajudas de custo, que eram deputados, que eram deputados que tinham casa, estavam em Lisboa, mas davam como morada a respectiva residência na Terriola. Era como se um deputado que a residência de origem fosse em Bragança, todas as semanas metia quilómetros de Bragança a Lisboa e Lisboa a Bragança, apesar de residir com casa arrendada ou junto com outros deputados aqui em Lisboa.
Oh, Carlos, o que é uma prática comum, por ser uma prática comum, não faz disso uma prática aceitável ou ética, não é? Isso é que eu acho que é grave aqui.
Eu só queria dizer uma coisa muito. Não sei, ias dizer qualquer coisa, Carlos, desculpa.
Não.
Não, e só António Costa, porque acho que foi a peça de resistência do dia, que é. Aquela manhã de acontecimentos e as declarações de Rui Rio e isso tudo, aquilo foi como no futebol, aquele cruzamento milimétrico para a área, e António Costa está isolado e só tem que encostar de cabeça. Então aquilo notava-se, é o mundo perfeito para ele, que ele pode fazer aquela falsa humildade que ele gosta muito, pedir para, por favor, eu não vou comentar caso de justiça, o que ele está a usar é aquele caso, obviamente, para dizer: por favor, não comentem os meus casos de justiça e os casos de justiça no meu governo. O que é um bom caso, é um caso paradigmático, porque esses casos, por vezes, têm realmente muito mais gravidade do que aquele caso que estava a ser comentado naquele caso, e, acima de tudo, dependem da sua decisão política para demitir ou não demitir ministros e secretários de Estado.
Abriu uma exceção a não comentar casos nacionais quando está no estrangeiro, que normalmente diz, exato, que não comenta, não é? Desta
ele
vez.
Ele não estava nada. Ele não,
ele comentou para dizer que não comentava.
Exatamente.
Comentando, bem, naturalmente. Bem. Carlos, não sei se queres terminar aqui porque é que o Ministério Público, isto é para mostrar serviço, isto é uma questão que me interrogo sempre. Antes das férias temos aqui sempre um conjunto de manobras, é para mostrar serviço e para depois merecerem o subsídio de férias, é para quê?
Eu acho que instituiu-se esta prática de quase de fechar a época como a época com duas ou três grandes operações. Isto acontece há anos, que é assim,
é.
Anos que os jornalistas, que a malta, digamos assim, que acompanha os temas de justiça, está preparada para, em julho, até 15 de julho, que é o início das férias judiciais, acontecer qualquer coisa. Porque tem sido esta a prática de fecho de época, aparecem sempre duas ou três operações, detenções, buscas ou alguma coisa de grande envergadura para fechar a época judicial. Mas agora, só ali em relação à teoria da conspiração da vingança do Rui Rio, do Ministério Público em relação ao
faz
Rui Rio,
faz algum sentido foi, isso?
Quer dizer, eu acho que não sei se faz ou não sentido. O que a mim me incomoda mais é esta quase tentativa de equilíbrio do Ministério Público. Estes equilibrismos que a mim fazem-me sempre um bocadinho de espécie, que é, nós ainda a semana passada tivemos o Marco Capitão Ferreira, PS, e logo a seguir temos o PSD, o Rui Rio. E esta sequência, e tão perto uma da outra, é que me faz sempre, deixa-me sempre assim, um bocadinho desconfiado, porque parece que há um excesso de stock, lá, e depois alguém se vira para trás e tira uma pasta, pronto, agora é este. Mas agora temos que equilibrar isto, porque está aqui um secretário de Estado do PS, deixa cá ver o que é que há do PSD. Bom, pronto, e assim as coisas equilibram. Esta sequência de factos a mim é que me deixa assim um bocadinho desconfiado. Agora, quanto à vingança, assim, quer dizer, o Rui Rio já não é líder partidário, o PSD já não tem o mesmo discurso que o Rui Rio tinha em relação à justiça, apesar de Luís Montenegro há uns anos ter sido constituído arguido e investigado por causa das viagens ao Euro 2014, salvo erro, viagens pagas pela agência de viagens Cosmos, ele, o atual secretário-geral e mais outro dirigente, portanto ele também já tem experiência do que é ser arguído, o que é ser investigado e isso tudo, mas o caso foi arquivado.
16. Acho que é 16.
16, isso, quando fomos campeões europeus. E portanto, quer dizer, não acho que haja aqui uma vingança. A mim custa mais é estas coincidências, estas sequências, estes equilibrismos de uma semana para a outra.
Bem, mas tu deixas aqui a sugestão ideal para alguém que acha que se calhar cometeu alguma coisa errada, é pôr ali aquela quinzena de férias ali do início de junho.
Sim, e sair do país.
Sair do país, estar fora do país.
Fica a dica a quem nos estiver a escutar, é passar férias em julho.
Criminosos que nos estejam a escutar, pronto, já sabe.
Pelo que me apercebi hoje aqui durante a manhã, o sócio da Altice, o Armando Pereira, chegou hoje a Portugal, à sua quinta em Braga, e está. E pronto, à espera dele, estavam lá inspectores da autoridade tributária.
Se fosse para a semana, já estávamos em férias judiciais, pronto.
E aí já não dava muito jeito, ainda por cima o homem, pelo que eu percebi, ainda ao longe chegou com um caminhão carregado de Ferraris e Lamborghinis e teve lá a descarregá-los, e portanto. Ou me engano muito, ou os carros também, a partir de hoje, já são do Estado.
São confiscados. Bom, então vamos passar para o segundo tema do dia e vamos falar sobre as profusas declarações de Pedro Adão e Silva. Ele intensificou a sua presença pública notoriamente nas últimas duas semanas, falou à Visão, aliás, tem uma entrevista que deu a capa, sobre a reforma da Direção-Geral de Património Cultural, mas depois também sobre um conjunto de temas, nomeadamente a comunicação social, a área que ele tutela, mas depois esteve no Town Hall da CNN, esteve em entrevista à TSF, ontem à noite esteve também na RTP, e fez declarações polémicas. Ele dizia com piada na entrevista à Visão, com razão, por ele não estar associado e envolvido em polémicas, era por um lado sorte e por outro lado não falar. E agora faltaram-lhe as duas coisas, não é? Começou a falar e faltou-lhe a sorte e, portanto, cá está ele envolvido numa polémica. E, portanto, ironizou dizendo que os deputados da Comissão de Inquérito se transformaram numa espécie de procuradores de cinema americano de série B da década de 80. Oh, Nuno, eu começava por ti. Como é que tu viste estas declarações? São ofensivas ou ele, na verdade, tem uma ponta de razão?
Pois, é possível que as duas coisas, ou o contrário delas, seja verdade ao mesmo tempo. Há um elemento da conversa que eu me custa muito a perceber, mas acho que neste tema todo é mesmo possível múltiplas interpretações e acho que isso é ok. Mas o que eu não consigo perceber é a questão da forma, sinceramente. O Pedro Silva comentou o trabalho dos deputados e comentou com alguma informalidade, portanto essa frase foi aquela que ficou mais famosa, os procuradores de série B de cinema americano. Eu não vejo... Acho que é óbvio que é uma crítica com alguma informalidade.
Também não parece, é uma ironia, não é?
Sim, não parece que seja especialmente ofensivo, mas pronto, as pessoas, quer dizer, há umas semanas ou há alguns meses, vimos a frase de Augusto Santos Silva sobre a Iniciativa Liberal, que era a falta de maturidade política, ser aquilo ocupou 48 horas, porque disse que um partido não tinha, em off, disse que um partido não tinha grande maturidade política. Portanto, se calhar estamos mais sensíveis a todo o tipo de crítica. Não sei, não me parece uma crítica especialmente violenta. Portanto, essa parte da forma eu não consigo acompanhar bem. Eu também acho que, apesar de ter alguma importância a questão formal, o formalismo de o governo responder à Assembleia e, portanto, não deve criticar a Assembleia. Quer dizer, eu não sei se esse formalismo alguma vez foi entendido dessa maneira rígida por qualquer governo, em que um governo não comentasse o trabalho dos deputados. E quanto ao conteúdo, quer dizer, eu acho que aquilo que ele disse é verdade. Pronto, eu já disse aqui há uma semana, quer dizer, eu aconselho a falar, só a ouvir, conforme, jornalistas que tenham acompanhado mesmo diariamente a CPI e que tenham acompanhado outras CPIs e ouvir o que é que eles têm para dizer sobre a qualidade do trabalho dos deputados nesta CPI. Há uma parte dela que é bastante visível, quer dizer, seja o episódio do telemóvel, as horinhas, passar horas e horas sobre horinhas, o conhecimento mesmo técnico da empresa de alguns dos deputados, não todos. Mulheres, descrever mulheres que dizem que foram agredidas como desvairadas, e há uma espécie de espetáculo político, que existe sempre, mas neste caso acho que se colocou claramente acima de qualquer tentativa de procurar exatamente saber o que é que se tinha passado. E portanto, o tema já não tinha grande dignidade, acho eu, para uma CPI, e o trabalho dos deputados de todos, do PS e dos da oposição, e as intervenções do governo, garantiram que isto fosse uma luta política. E, portanto, não, eu acho uma mera luta, não é mera, pode ter a sua importância, a luta política. Quem saiu o pior foi o governo, obviamente, o seu desempenho. Os membros do governo tiveram o pior desempenho nisto tudo, para que fique claro. Mas um membro do governo, acho que não me parece que ele tenha ficado assim tão longe da verdade. Só se calhar uma nota final, que é, quando, se Pedro Adão e Silva quer falar de degradação do ambiente político, então talvez fosse importante também o governo fazer alguma autocrítica, e se calhar não é o seu trabalho em declarações públicas fazê-lo, mas é importante fazer alguma autocrítica para perceber o contributo que o governo tem dado para essa degradação do ambiente político. E se calhar declarações como essa, sendo verdade e a mim não me fazendo impressão nenhuma em termos formais, se calhar não contribuem em nada para a melhoria ou não desse ambiente político. Mais do que isso, estamos numa altura em que as instituições têm uma reputação que está na lama, seja o governo, seja a Assembleia da República, os deputados, até nós, os jornalistas. E, portanto, a maneira como um governante fala sobre estas instituições tem um certo peso, e se calhar podia ser mais comedido para não contribuir mais para os portugueses acharem que é tudo uma data de ladrões ou que não trabalham. Podia ser isso. E nesse campo, se calhar, era útil, mesmo para concluir. O Pedro Adão e Silva, que agora, pelo visto, é um ponta-de-lança político deste governo para fazer este tipo de declarações, e claramente está numa tour mediática, está a meio como as bandas fazem as tours pela Europa, Adão e Silva está a meio da sua tour mediática, se calhar falar com o primeiro-ministro sobre declarações como aquelas que ele teve em relação à admissão do secretário de Estado, quando diz que os portugueses não querem saber, e querem saber como é que está a sua vidinha, e se tem dinheiro no bolso, e não querem saber de casos de corrupção. Que não só é mentira, todas as sondagens mostram o que é que se preocupa, e os portugueses dizem que a corrupção, bem ou mal, dizem que a preocupação é uma das coisas que os preocupa, como é uma frase um bocado arrepiante para um primeiro-ministro dizer, porque ela, a ser verdade, ela pode justificar os piores regimes que nós possamos imaginar, não é o caso, obviamente, mas é uma frase um bocadinho arrepiante. Portanto, se calhar esse tipo de coisas também não contribuem muito para o ambiente institucional e político que Pedro Adão e Silva diz querer defender.
Carlos, é evidente que Pedro Adão e Silva também não é um ministro qualquer, ele faz parte do núcleo duro de António Costa, um dos cinco muito próximos dele, e é verdade também que é um dos pontas de lança, como dizia o Nuno, para nesta altura vir prestar declarações. E eu perguntava-te, ele, isto é um ministro da Cultura que não se consegue desprender do papel de ex-comentador e que agora teve vontade de vir comentar, ou o timing explica tanto tour mediático, como dizia o Nuno?
Mas, como diria um antigo presidente de um clube de futebol, ambas as duas. Isto é, assim como Marcelo Rebelo de Sousa também não, de vez em quando não consegue fugir à costela de comentador, Pedro Adão e Silva desta vez também vestiu mais o fato de comentador do que propriamente ministro. Eu também não vou analisar a forma, que aí concordo plenamente com o Nuno, dizer, assim como tem que haver não é um dever, mas uma liberdade crítica entre órgãos de soberania, independentemente da forma. Nós hoje andamos todos muito sensíveis, mas não me pareceu que as declarações do ministro fossem ofensivas. Agora, quer dizer, um ministro que no passado foi um comentador itinerante, que escrevia aqui, comentava no canal de televisão, tinha um programa da rádio, escrevia, salvo erro, em dois ou três jornais, hoje vir criticar esta simbiose mediática entre aquilo que se passa nas comissões de inquérito e depois o ritmo do comentário. Quer dizer, ele no passado, noutro ritmo, mas também já fez isso. Quer dizer, o Pedro Adão e Silva, qualquer acontecimento político que acontecesse, era frequente vê-lo na televisão, na rádio, a dissertar sobre e a fazer análise política. Por isso, quer dizer, há um aspecto que eu concordo com o Nuno, que a comissão de inquérito, nem todos os deputados daquela comissão de inquérito estavam preparados, e nós já assistimos a grandes comissões de inquérito.
Quer dizer, vimos a diferença com as da banca, onde de facto os assuntos eram assuntos relevantes e eram tratados com profundidade, não é? Aqui a profundidade era ao nível do minuto.
Mas isso até pode ser justificado, eu já vou lá. Mas eu lembro-me do BPN, houve quase uma aliança entre o Bloco de Esquerda e o CDS. Porque o que interessava ali era a descoberta da verdade.
Era a descoberta da verdade, claro.
O que interessava ali era a descoberta da verdade, e notava-se e percebia-se que havia muito trabalho conjunto entre o João Semedo, um grande deputado do Bloco de Esquerda que já morreu, e o Nuno Melo. Percebia-se que havia ali uma ligação. E, portanto, porque mais do que tentar perceber de quem era a culpa do governo A, B ou C, havia ali um interesse para a descoberta da verdade, e no meio disto aparecia também Honório Novo, o deputado do PCP, que deu grandes contributos para aquela comissão de inquérito. Assim como na comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos, nós assistimos ali também a uma ligação e a uma boa ligação entre duas grandes deputadas, Mariana Mortágua e Cecília Meireles, do CDS, sobretudo durante a audição do João Berardo. Aqui o que assistimos nesta comissão de inquérito foi sobretudo da parte dos dois maiores partidos, cada um tentar preservar a sua verdade. E a partir do momento em que isto começou a entrar nesse registro, a comissão de inquérito começou a perder força, começou a perder interesse. Depois o que é que sobrou? Sobraram os episódios paralelos à gestão da TAP. O caso Galamba, sobretudo esse do caso Galamba, e que depois aí entra a crítica do ministro das horas e horinhas. E o dos
minutos. Os spin-offs, depois a Galama tem os spin-offs, que é o CIS, para a violência.
O CIS, aquela a pancadaria no Ministério, chama a polícia, outro chama a polícia, de repente temos quase ali três esquadras.
Temos contar-nos trágico-cómicos, não é? Mas para concluir...
Só que o problema é que a partir do momento em que aquilo entra na discussão e sabe que até foi o próprio ministro João Galamba que anunciou ao país a chamada do CIS, depois, obviamente, tem que se fazer esse trabalho. Quem ligou a quem, a que horas, para se perceber quem acionou o CIS. porque só assim é que se consegue fazer. É chato, parece um daqueles filmes tribunais dos anos 80, que o procurador está ali, sim senhora, mas ligou às 14h55 ou 14h56, é verdade, não estamos habituados a isso. Mas para se tentar chegar a algum lado, só com o cruzamento dos depoimentos e das chamadas telefónicas e dos contactos, é o único caminho para chegar, tentar perceber quem, no fundo, quem é que chamou o Cisco. Chegámos ao fim, ninguém percebeu nada, mas...
Pois, para ser justo, só, desculpa, Cato, para ser justo, acho que isso deve-se também à história que está ali a ser contada, independentemente de eu achar que é verdadeira ou falsa. Mas é bastante inverosímil, não é? Que é, diz claro, que foi alguém que fez uma chamada, que depois não conversou com outra pessoa e que depois foi feita uma outra chamada sem essas duas pessoas que estavam a poucos metros uma da outra, nunca conversaram sobre isso. E é um bocado por isso que os deputados estavam a fazer, obviamente, essas perguntas, para tentarem ver se realmente aquilo batia certo e, obviamente, tentar encontrar alguém que pusesse o pé em falso para depois dizer, não, você mentiu. Só que a questão é, não conseguiram encontrar e o
governo é verdade.
Fez esta figura um bocado triste, de facto, naquela história que é contada e a maneira como foi saindo a informação, e os deputados fizeram aquele trabalho que acabou por ser inócuo.
Deixa-me continuar aqui, Carlos, desculpa, temos que avançar. Temos que passar para as notas finais. Eu queria só dar aqui um ponto sobre... Eu acho que Pedro Adão e Silva têm razão quando fala da degradação do ambiente político. Quer dizer, eu acho que isto é uma coisa que é perfeitamente notória. Ele esquece-se, obviamente, quando fala... é de que a maior parte da responsabilidade para a degradação do ambiente político vem precisamente do governo e dos políticos, não é? E, portanto, vem dos políticos com responsabilidade. E aí, quer dizer, não há como escapar. Ele, na entrevista que deu à Visão, falava de erros auto-infligidos e passava rapidamente para a frente, porque não lhe interessava, obviamente, estar ali a elaborar sobre os erros auto-infligidos. Mas foram muitos os erros, houve negligências, houve falhas grosseiras, houve incompetência, houve um pouco de tudo, e isso é evidente que degrada o ambiente político. Mas depois, num ponto, eu acho que ele tem razão, e eu acho que é preciso discutir isso. Eu acho que ele tem razão quando ele diz que é preciso pensar e é preciso discutir, e é de facto preciso discutir, porque o que acontece é que a bolha politico-mediática, para lhe chamar assim, que está lá incluído muita coisa, foi completamente contaminada pelo que são as dinâmicas das redes sociais e as dinâmicas da polarização absoluta e do entrincheiramento enorme que existe e de um ambiente cada vez mais superficial, cada vez mais de guerrilha e também muitas vezes cada vez mais envenenado por fake news. Quer dizer, são os próprios políticos que vão atrás disto e que fazem muitas vezes oposição assim. E isso é muito evidente para o caso do PSD, que vai atrás sempre da polémica do dia, ao invés de trazer ideias e temas para cima da mesa, coisa que não lhe tem trazido nenhuma vantagem nas sondagens, é bom de ver. Mas depois a comunicação social... Mas espera, deixa-me só terminar aqui.
É rápido, basta ver os deputados que se entretêm no Twitter... ali em declarações e a mandar bocas uns aos outros.
É, completamente.
Eles alimentam isso. Eles alimentam isso,
completamente. E depois o papel da comunicação social. E eu acho que aí nós todos também temos que fazer um exercício de análise. Eu acho que as dinâmicas são muito distintas entre o que se passa na televisão e o que se passa na imprensa escrita. Apesar de tudo, é muito diferente. E depois o que se passa nos órgãos online e nas rádios. Acho que há uma... São formas de estar muito diferentes. Mas a verdade é que, em grande parte da comunicação social, o que é uma moderação, o que é uma análise refletida e ponderada, está claramente subvalorizada e é dispensável, porque o que se cria é um registro onde alguém que vai lá, cheio de pontos de exclamação, muito extremado, julgador e cabalístico, tem muito mais lugar do que uma pessoa que é moderada e que tenta equilibrar os pontos de vista e analisar ponderadamente todas as diversas vertentes de um problema que é complexo. E muitas vezes respostas fáceis ou comentários fáceis para problemas complexos são errados, não é? E portanto eu acho que de facto hoje ser moderado ou comentar com moderação não está nada na moda, é obviamente um handicap e isto é preocupante, é grave. Quer dizer, o Pacheco Pereira tem escrito muito sobre isto e tem falado disto com firmeza, e isto é preocupante, porque isto Sim, eu aqui tenho que concordar com o Pedro Adão e Silva, isto degrada muito o ambiente político, de facto, não é?
Hoje, e isto não é diferente.
E isto é diferente, apesar de tudo, parecendo que não, pá, do que era se calhar há 4 anos. É diferente, as coisas têm-se agravado muito rapidamente e se calhar o facto de haver um outro canal de televisão que vem com um registro mais à americana, a catapulta também mais isto e agrava mais isto, isto está num ponto que é diferente o que estamos a ver hoje. Pronto, e de facto é preciso parar para pensar, parece-me. Acho que se estas declarações têm alguma vantagem, é convidarem à reflexão, porque acho mesmo que é preciso ela ser.
Eu acho que não foi nada, a reação que eu vi, não foi nada isso.
Não, ninguém refletiu coisa nenhuma.
E aliás, é um bom. A cobertura das declarações de Pedro Adão e Silva é um bom case study disso, que tivemos um ciclo mediático. Por causa de uma banalidade, como o ministro disse, claro, criticando membros do Parlamento, que ocupou 48 horas de aquilo que é agora sempre a estrutura, que é, pegamos num tema que às vezes pode não ter relevância nenhuma,
claro,
analisamos de maneira superficial até as pessoas estarem fartas de ouvir falar daquele tema e depois saltamos para outro tema e nunca mais olhamos para isto. Ele pode lá estar na mesma, mas nunca mais olhamos para trás.
É verdade. Bom, nós não tivemos tempo para falar do tema do cartoon, do spam cartoon, que foi muito crítico, aquele cartoon animado que mostrava um polícia a disparar contra alvos de cores diferentes e progressivamente a acertar mais em alvos mais escuros, mas só uma nota ultra rápida para dizer que é mais grave do que o cartoon ter sido emitido foi o telefonema feito à direção da RTP, de alguma forma censurar a emissão daquele cartoon. Isto é que, francamente, não pode acontecer, e é uma pena que o Ministro da Administração Interna, que apesar de tudo se tem estado a sair bastante bem, um dos poucos neste governo que tem escapado a polémicas, tenha cometido um erro tão básico. Não pode haver interferência editorial de forma nenhuma na RTP, muito menos em humor, nunca, jamais em tempo algum, e em humor é particularmente mais idiota. Vamos para as nossas notas finais, e nas notas finais, Nuno, tu querias comentar as movimentações políticas de André Pestana, do Stop, que agora saiu do MAS, mas provavelmente em direção a outra coisa qualquer.
Sim, e se é daquelas notas, eu normalmente acho que até cumpro as notas finais, mas é difícil ser curto. Portanto, há uma guerra pela liderança do MAS, que se calhar as pessoas estão a ouvir, muitas delas nem saberão o que é o MAS. E, portanto, Renata Câmara e Gil Garcia, pelos vistos, estão a disputar agora a liderança do partido, sendo que André Pestana, que tem sido a cara desse novo sindicato que é o Stop, abandonou o MAS, possivelmente porque foi chumbada a ideia de uma coligação com o novo partido, que seria o Mudar, ou o Juntos Vamos Mudar, que nasceria da luta dos professores. Basicamente o que aconteceu foi uma das alas bloqueou contas bancárias, passwords de acesso a redes sociais, e portanto estamos aqui numa luta de poder que terá que ser dirimida pelo Tribunal Constitucional. Importa dizer às pessoas que acham que isto pode ser muito relevante que o MAS teve pouco mais de 6 mil votos em 2022, nas últimas eleições. E, portanto, isto, em parte, o que tem interesse é a cisão da cisão da cisão da cisão à esquerda. Portanto, o MAS já nasceu de uma cisão, de uma data de movimentos e de saída de uns movimentos para outros, e agora, pelos vistos, vai nascer talvez um outro movimento de descontentes com o MAS, que acham que o MAS não representa como devia representar.
Mas as movimentações políticas de André Pestana têm interesse, não é?
Pronto, exato. E depois, o que eu acho mais interessante é isso. É, acima de tudo, isto pode ser uma lição para os professores, e se calhar para outras classes profissionais onde isto pode acontecer no futuro, sobre as verdadeiras intenções destes novos movimentos mais orgânicos ou menos orgânicos, neste caso mais inorgânicos, e sobre a verdadeira ambição de quem está por trás deles e sobre o que realmente querem. Fundar um partido utilizando os professores e as reivindicações mais justas ou mais injustas dos professores, mas as suas reivindicações para se impulsionar politicamente, acho que é uma lição importante para os professores. E para nós todos, perceber que isto se calhar vai ser uma tendência. E se calhar, nós já tivemos no passado experiências semelhantes, e se calhar vamos ter ainda mais no futuro de representantes de classes profissionais com algum peso, e não é difícil imaginarmos algumas, que vão tentar usar isso como trampolim político para as suas ambições.
Carlos, e tu tens debaixo do olho o relatório preliminar à
Sim,
CPI da TAP?
E toda a CPI da TAP, não perdendo o embalo do tema, que hoje votado e aprovado o relatório final. O PS já aceitou propostas, sobretudo do PCP, mas também aceitou algumas do PSD, mas de fora fica a questão central, que era a pergunta e o objeto daquela petição. O PS não admite que houve ingerência política na gestão da TAP. E a jeito de balanço sobre esta comissão de inquérito que já falamos um bom bocado, quer dizer, eu acho que esta comissão de inquérito vai ficar para a história como uma das piores comissões de inquérito que o Parlamento já teve. O tema era bom, o tema era muito bom, havia mais do que razões e motivos para se fazer uma comissão de inquérito à TAP desde 2015, e não só nos últimos tempos, toda a gestão da TAP, mas os partidos, e eu fiquei com essa sensação, muito por falta de trabalho de casa, de consulta aos documentos e de pesquisa em toda a documentação, que foi muita, é verdade, que chegou ao Parlamento, mas notei, porque acompanhei muitas das sessões em direto, até para o site da Visão, notei que havia ali uma grande falta de preparação de muitos deputados sobre quer o tema em geral da TAP, quer depois em questões concretas, aliás, sobre os fundos Airbus, coisa que nós na Visão escrevemos muito sobre isso, e portanto, quando havia ali deputados a fazer perguntas sobre os fundos Airbus, só me dizia deitar as mãos à cabeça, porque notava-se que o deputado que estava a fazer a pergunta nunca tinha lido um papel sobre os fundos Airbus e o que é que aquilo queria dizer. Eu acho que se perdeu uma grande oportunidade com esta comissão parlamentar de inquérito de instituir mesmo não vou dizer um regime, mas uma vigilância apertada às empresas públicas e às empresas que estão debaixo do chapéu do Estado. Acho que poderia sair desta comissão de inquérito uma vontade política de até chamar periodicamente os presidentes do Conselho de Administração das grandes empresas públicas ao Parlamento para prestar esclarecimentos e para prestar contas, do que se chegar a este ponto que se chegou com a TAP, porque foi um acumular de problemas durante anos e anos e anos e anos, e depois tinham, salvo erro, 90 ou 120 dias para digerir tudo e para chegar a uma conclusão. Obviamente, mais vale fazer um trabalho de sindicância e escrutínio permanente do que deixar acumular polémicas atrás de polémicas, que de certeza que as há em todas as empresas públicas.
É verdade, Carlos, deixas uma boa deixa aqui para fechar. Eu, para fechar também, tenho debaixo do olho, é um bocadinho juízo em causa própria, mas tenho debaixo do olho a capa da Visão que está hoje nas bancas, porque é uma capa com uma leitura extraordinária, é uma espécie de Wild Wild Country à portuguesa, não sei se viram o documentário da Netflix, já tem uns anos, mas é uma história incrível sobre o Reino do Pineal, que é uma seita muito misteriosa que se instalou em Oliveira do Hospital, portanto ali no centro de Portugal, e que diz, assume, até nos seus sites e nas redes sociais, que quer formar um Estado soberano dentro de Portugal e que vai pedir autonomia do país. O curioso no meio disto tudo é que vive nesta comunidade dezenas de pessoas, mulheres, homens, crianças, e instalaram-se numa propriedade que é do futebolista Pion Sisto, e estão, como todas as seitas, desconectados do mundo exterior, vivem sobre regras próprias, debaixo de um filósofo espiritual, uma espécie de guru inglês, e tudo isto já está debaixo do olho das autoridades. O Ministério Público, o próprio Ministério Público, está já a investigar e abriu inquéritos, tal como o SEF e a Comissão de Proteção de Menores. A Visão faz capa com isto e eu acho que é uma leitura extraordinária para estes dias. Bom, muito obrigado aos dois, muito obrigada, Carlos, por teres estado connosco neste Olho Vivo.
Foi a minha primeira vez.
É um prazer receber, tens de voltar, não podemos deixar isto pela primeira vez. Nós para a semana estamos de volta com mais um programa. Até lá, já sabem, é preciso ter visão. Até para a semana.